Passando a Limpo.
Começa o Passando a Limpo. Hoje tem Adriana Vitor, tem Ivanildo Sampaio, tem Wagner Gomes. Ivanildo, entre as muitas mortes que a gente lamenta, tem a última que temos conhecimento, a de Dona do Carmo, que morreu às 4 horas da manhã de hoje. Dona do Carmo, sogra de Zé Paulo, uma espécie de segunda mãe de Zé Paulo Cavalcante. Zé Paulo que perdeu a mãe há perto de 2 meses, acho que no máximo isso. Agora perde também Dona do Carmo. E Dona do Carmo, que morre com mais de 90 anos, com 94, me parece que é esse o número, 94, certamente fez muitos e muitos e muitos e muitos amigos. Tem uma história interessante aqui nessa cidade. Ainda não sabemos a hora do sepultamento, certamente vamos saber. Hoje os enterros estão sendo feitos com pouca gente presente. Seria certamente uma multidão para o enterro de Dona do Carmo hoje, mas, de qualquer forma, as pessoas precisam saber a hora. E acho que o nosso repórter daqui a pouco nos diz. Fale dela, por gentileza.
Temos que lamentar, Geraldo. Era uma grande dama. Viúva do ex-senador... ex-senador, não. Ex-ministro Armando Monteiro Filho e mãe do senador Armando Monteiro Neto. Filha de Agamenon Magalhães, ministro da Justiça e depois governador de Pernambuco. E, acima de tudo, uma figura doce, uma grande senhora. Mãe de Eduardo também, que é meu amigo, diretor da Folha de Pernambuco. E Dona do Carmo tinha 94 anos e 95. Não é? Tem, uhum. Os filhos dela são Armando Neto.
Pronto, você estava falando dos filhos, né? Está dando algum corte aí. Mas é essa, essa história. Morre Dona... Dona Maria
Pedro,
do Carmo. Ela, a Dona Dulce era irmã dela, Dona Dulce Sampaio?
Não, Dona Dulce era irmã de Caio de Souza Leão.
Uhum.
E da primeira mulher de Doutor Arraes.
Ah, sim.
Dona Dulce, você também conheceu, Geraldo. Dona Dulce foi outra grande primeira dama de Pernambuco. Uma mulher preocupada com aquela época com o Hospital do Câncer, que estava no seu início. E ela jogou todo o tempo útil que ela tinha para tornar forte e conseguir dar ao Hospital do Alcance as condições que ela necessitava para cuidar de tantos pacientes que chegavam lá, principalmente os mais desassistidos.
É isso, né?
E a vida... só para você esclarecer, Geraldo, foi o Covid que levou a viúva doutora do Carmo?
Não tem essa informação, não tem. Acho que ela teve vida na hora do sepultamento, porque como ela morreu às 4 da manhã e tinha a pressa das pessoas para informar e até para dar conhecimento a muitos amigos, não chegou essa informação se foi Covid. Covid matou outra figura conhecida, pai de um deputado estadual, pai de um deputado federal, aqui do estado, esse que estava internado, e o Covid chegou na hora. Ele não foi internado por Covid, o Covid chegou na hora e acabou de levar o pai do deputado. Também essa foi informação já divulgada, essa está com nota de falecimento nos jornais de hoje. Wagner?
Oi, Geraldo.
O JTC Online, só para completar, desculpa, interrompendo, já tem informação do enterro e do velório restrito à família. O velório já começou e o enterro, a cremação está marcada para as 10 horas de Dona Maria do Carmo, mas, repito, restrito à família pelo momento que a gente está vivendo.
Certo. Quer dizer que mesmo não sendo do Covid, as pessoas não estão indo... Os convidados para sepultamento não são todos. Há um limite para sepultamento, não é, Adriana?
Veja, Geraldo, eu não tenho essa informação. Eu acho que depende muito da família.
Aglomeração, de um modo geral, está sendo evitada, sim, né? E certamente seria um sepultamento de muita gente. Certamente é um, sim, público limitado e o acompanhamento vai ser via internet.
Nos velórios há essa orientação, Geraldo, de fato, para que não haja aglomeração de pessoas. E a gente vem acompanhando isso, né? grandes nomes, grandes personalidades que se foram durante esse período e não tiveram suas devidas homenagens, né? Infelizmente, esse é mais um lado cruel dessa pandemia, que a gente sequer pode se despedir daquelas pessoas, tanto aquelas pessoas que a gente gosta, aquelas pessoas próximas, como também aquelas pessoas que mesmo que não são próximas de nós, mas são pessoas importantes e que merecem toda a homenagem.
É isso. Nossa tristeza vai também para a doutora Letícia, enfim, para toda a família de Dona do Carmo, figura muito simpática. Todas as pessoas que chegaram perto dela ficaram felizes, como era também gente da melhor qualidade, doutor Armando Monteiro Neto.
Ô, Geraldo, ela era prima também do ex-governador Roberto Magalhães.
Sim, quer dizer, ela era filha de Agamenon?
Ela era filha de Agamenon.
Tá vendo aí.
Bom, e Roberto era sobrinho.
Eu estou vendo aqui uma informação. Certamente o pessoal vai falar de interferência do Supremo. Já chegou? O pessoal vai falar de interferência do Supremo na vida do governo federal. Mas teve uma decisão, Wagner, do ministro Barroso, porque... Ah, já está com ele? Então, pronto. Vamos trazer a palavra do secretário Pedro Eurico, porque tivemos essa decisão de um veto do presidente da República com relação aos presídios, onde as máscaras não seriam permitidas. Seriam permitidas, mas seriam vetadas no presídio, o vetado à obrigatoriedade. E me parece que o secretário tem uma opinião firmada com relação a isso e quer expor para a gente. Pois não, secretário?
Geraldo, bom dia ouvintes, bom dia a todos vocês aí da bancada. É o seguinte, nós tomamos conhecimento, evidentemente, da publicação do veto do senhor presidente da República e, diante disso, nós cuidamos de reunir os secretários de Justiça de todo o Brasil. Fizemos isso na terça-feira e, por unanimidade, todos os 27 estados, incluídos o Distrito Federal, nós vamos manter a obrigatoriedade de uso das máscaras para os presos, para os policiais penais e demais servidores dentro das unidades. Por que os estados tomaram essa decisão? Primeiro, porque tem competência definida pelo Supremo Tribunal Federal. Segundo, porque nessa pandemia, o sistema prisional era um alvo óbvio de contaminação. E desde o dia 12 de março, nós fechamos as unidades no Brasil inteiro, e isso teve um resultado muito positivo, na medida em que nós controlamos, Geraldo, a ocorrência de crescimento da pandemia. De que forma? Hoje nós temos 680 presos que foram considerados suspeitos de coronavírus. Desses, 190 foram testados positivos. 80% já voltaram ao convívio, ou seja, já cumpriram a quarentena e já saíram de perigo. E nós só temos um preso interno em hospital, e tivemos 6 óbitos ao longo desses quase 4 meses. Igual sorte com os policiais penais também. Foram 150 deles testados. Os que foram positivados foram deixados em residência, em isolamento social, né, e em quarentena. A grande maioria já voltou ao trabalho e nós tivemos, infelizmente, somente um óbito.
Wagner?
Secretário Pedro Eurico, como o senhor bem disse, os estados e municípios têm autonomia reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal para adotar as medidas necessárias e cabíveis no combate à Covid-19. Em algum momento, já que o senhor participou dessa decisão junto com os estados, houve alguma indecisão em relação a essa questão do uso de máscaras nos presídios, secretário?
Olha, infelizmente a gente não. Nós tivemos a decisão unânime dos secretários, inclusive de manter as unidades fechadas, né? Ou seja, não permitir as visitas ainda pelo menos até o dia 31. Mas eu disse, infelizmente, nós estamos sofrendo, evidentemente, uma pressão muito grande dos familiares, e eu quero falar aqui dos familiares, que eles têm que se preocupar com a vida dos seus familiares que estão presos, né? Então, essa coisa de se liberar é o mais fácil, mas se a gente libera, o risco vai ser elevado. Então, nós temos que ter controle sobre isso, que não passa somente, Wagner, pelo uso da máscara, a obrigatoriedade da máscara, mas nós estamos fazendo a sanitização diária de todas as celas, de todas as unidades dos presídios do Estado. E, com isso, a gente vem segurando essa situação. Qualquer preso suspeito, ele fica retido em quarentena dentro da própria unidade e dentro dessas áreas. Nós pegamos ou enfermarias ou salas de aula das escolas que estão sem funcionar, transformamos em alojamento para essas pessoas poderem ficando isoladas ao final de 14 dias, se não tiverem nenhuma complicação, nenhuma repercussão grave, e voltarem ao convívio normal, que é o que está acontecendo.
Evandro Sampaio, alguma coisa sobre os presídios?
Eu queria perguntar ao secretário qual foi o impacto da pandemia na vida normal da secretaria. Por exemplo, tribunal de júri, os presos que deviam estar indo a julgamento, os avarantes futuros que deviam estar sendo executados. Como é que ficou tudo isso?
Ah, Ivanildo, é uma excelente pergunta. Juntamente com o Poder Judiciário e o Ministério Público, nós cuidamos lá no mês de março, logo no início, de fazer uma suspensão de apresentação de presos para audiências presenciais nesse período. E aí nós avançamos nas videoconferências, nas teleaudiências. Instalamos esses equipamentos, inclusive com apoio financeiro do próprio tribunal e também da Justiça Federal em Pernambuco. Nós instalamos esses equipamentos, estamos fazendo as audiências e só excepcionalmente é apresentado preso. Então, essa é o caminho que se tomou. Agora, dia 20, o tribunal vai voltar à sua plena atividade. Mas eu acho, Ivanildo, que essa questão da videoconferência, ela veio para ficar. Até porque, não somente do ponto de vista da economia financeira, mas principalmente com redução de risco, de dano, de resgate de presos, né? E são cada vez mais assintosos, afoitos, essas quadrilhas tentando resgatar presos, que é o que tivemos agora na madrugada de hoje lá do presídio de Limoeiro.
Secretário, justamente sobre isso eu queria lhe fazer uma pergunta. Houve uma fuga, uma destruição de muro, uma invasão de um carro na penitenciária, doutor Enio Pessoa Guerra, em Limoeiro, por volta das 4 horas da manhã. Pelo menos 25 presos, segundo as primeiras informações, deixaram o presídio, conseguiram fugir. Eu queria saber se o senhor já tem esse número, porque eu estou com a nota aqui da Secretaria de Ressocialização. Mas gostaria de saber se já tem o número exato e se alguém já foi recapturado. O que é que aconteceu lá em Limoeiro?
Olha, foi uma ação de muita ousadia, aliás, a mais ousada que nós tivemos aqui nos últimos 10 anos, porque eles não explodiram somente a muralha externa. Eles ingressaram na unidade e foram diretamente para o pavilhão onde tinham presos de elevada periculosidade e explodiram a parede dessa área, e aí conseguiram ingressar e tirar, saíram 27 presos, e não vou negar, alguns de elevada periculosidade. A Polícia Militar, desde as 4:30 da manhã, que nós estamos no encalço desses bandidos, já entramos em contato com os estados vizinhos, notadamente a Paraíba, porque ali Limoeiro fica muito próximo das fronteiras da Paraíba, através de Orobó, de Bom Jardim, Bom Jardim, e também do outro lado, o município de Natuba, na Paraíba. Então, todas essas áreas estão sendo vistoriadas, além da região metropolitana. Infelizmente, eles usaram dinamite, usaram fuzis 567, típico de ação de assaltantes de banco, assaltantes de perigosos. Por exemplo, na saída eles colocaram grampos em toda a estrada para impedir a perseguição. Ação típica de quadrilha que envolve assaltante de banco.
Pronto, certamente o secretário.
Oi, vocês desconfiam quem... quem seria o alvo para essa fuga? Existiria um alvo, alguém que estaria lá que permitiu essa ação? Motivou?
Nós estamos levantando exatamente a partir da folha de rosto de cada um deles que fugiram. Nós vamos identificar quem foi o alvo principal ou os alvos principais. Mas essa é uma questão de segurança que a gente só vai poder tratar oportunamente.
Tem algum telefone para receber alguma denúncia, alguém que veja esse pessoal por aí se escondendo, doutor Pedro?
Tem, Geraldo. Tem, e até bom isso, porque nós recebemos agora um informe de um município aqui próximo que tinha acontecido uma movimentação estranha. A polícia já está lá. Então, qualquer coisa é ligar para a Secretaria de Justiça, 3182-7602. 3182-7602. É o meu gabinete.
Ok. A gente conversou com o secretário de Justiça, Pedro Orico. A outra morte, que há pouco eu era para ter me referido a ela, João está lembrando aqui, morreu Luciano Albuquerque, pai do deputado federal Fernando Monteiro. Então, Luciano Albuquerque faleceu e esse, sim, foi da Covid e o sepultamento vai ser restrito a poucas pessoas da família. Nós agora estamos com o doutor Fábio Araújo, que é superintendente da Controladoria Geral da União, CGU, aqui em Pernambuco. As irregularidades do recebimento do auxílio emergencial do coronavírus, o senhor vai tratar dela somente aqui no estado, não é isso, doutor Fábio?
Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Na verdade, a gente tem uma jurisdição sobre Pernambuco e a nossa área de atuação se restringe ao estado.
Tem alguma ideia de quanto Pernambuco contribuiu com essa vergonha?
Pois é. Na verdade, dos nossos levantamentos iniciais, a gente já tem em torno de 30 mil situações onde pessoas que não deveriam receber passaram a receber o auxílio emergencial.
30 mil só aqui em Pernambuco?
Aproximadamente isso, e aí em diversas situações. Num trabalho que fizemos em conjunto com o Tribunal de Contas do Estado, nós verificamos aproximadamente 17 mil e poucos servidores públicos, ou melhor, agentes públicos, né? Mas também em outros trabalhos que realizamos de cruzamentos de dados, nós percebemos pessoas que não se enquadravam nos requisitos da lei, da 13.982 no seu artigo 2º. Então, pessoas com renda superior e com sinais superiores de riqueza também solicitaram o auxílio emergencial e indevidamente o receberam, né? E aí a gente fala de pessoas que têm patrimônio não compatível, e aí possuidores de veículos de luxo, embarcações, sócios de empresas essas que têm um número bem maior do que 10 funcionários, e aí em tese não seriam pessoas que estariam afetadas, ou seja, denominadas hipossuficientes do ponto de vista de ter como manter as suas condições financeiras e principalmente a sua família.
Pronto, estamos com a Adriana Vítor, estamos com o Venido Sampaio, estamos com o Wagner Gomes para conversar um pouco com o senhor. Adriana Vítor.
Pois não. A gente conversou muito com o Fábio ontem, essa matéria que está hoje no JC Online, resultado dessa conversa, uma apuração que, na verdade, começa há uns 20 dias, né, Fábio, que a gente vem tentando coletar esses dados. São 20 milhões mês o prejuízo, a pergunta que Geraldo fazia anteriormente, só em Pernambuco. Aí eu pergunto, essas pessoas que usaram dinheiro público para ajudar quem precisava, que não precisavam desse dinheiro, solicitaram esse dinheiro, né? A gente tem 17.500 servidores públicos. Enfim, essas pessoas, além de terem que devolver o dinheiro, elas não serão penalizadas de alguma forma?
bom dia, Adriana. Na verdade, existem várias situações em que a gente vai ter que atuar em conjunto com os demais órgãos públicos, né, de persecução criminal ou de defesa do Estado. No caso específico dos servidores públicos, já na parceria que estabelecemos com o TCE, por meio do presidente Cícero Rodolfo, a gente já tem adotado medidas de encaminhar expedientes para as prefeituras e solicitando aos prefeitos que colaborem com essas medidas de busca de ressarcimento dos valores com relação aos agentes públicos vinculados a essas instâncias, né? Também ao governo estadual. Então, a gente abriu um prazo para que voluntariamente, e aí abarcado pelo princípio da boa-fé, imaginando que muitos possam ter solicitado, interpretando de forma equivocada a lei, abrindo um passo para que eles possam fazer voluntariamente a devolução. E para isso, basta eles entrarem no site do Ministério da Cidadania, que possui um link lá específico para devolução do auxílio emergencial. Há uma diferenciação que a gente precisa fazer, porque quando do início do auxílio emergencial e havia uma necessidade de uma certa urgência de pagamento em face da pandemia e de toda a sua caracterização, buscou-se informações a partir do cadastro único, do Bolsa Família. Então, pessoas que já estavam cadastradas no governo federal e cadastros esses que são verificados no âmbito das prefeituras, principalmente, já receberam de imediato. Só que o fato de estar cadastrado lá como recebedor do Bolsa Família ou de algum tipo de benefício assistencial, não quer dizer que, sendo servidor público, poderia receber o auxílio emergencial. Porque a característica principal dessa ajuda emergencial é você que não tem um emprego formal, e aí tem uma autodeclaração sua, que faz jus. E nesse caso específico, os servidores possuem. Mas como eles estavam cadastrados no Bolsa Família ou no Cade Único, que é o cadastro único assistencial, eles receberam, mas receberam indevidamente. E nesse caso também tem que devolver. E existe aqueles que cadastraram, não estavam no Bolsa Família nem no cadastro único, mas solicitaram. E esses casos específicos é que há uma situação mais delicada. Porque há uma autodeclaração por parte deles de que não possuíam emprego formal. E que, na verdade, não foi configurado porque eles são servidores públicos ou agentes públicos lá do censo, né? E esses poderão, caso não devolvam, apesar de que todos têm que devolver, mas esses poderão responder, inclusive, em situações criminais.
Agora,
aí, de outra banda, tem todos os outros que a gente também verificou, que aí entra na questão da renda. Esses também serão notificados, terão um prazo para poder fazer a devolução, ainda pelo princípio da boa-fé, vamos colocar assim. Eles podem também acessar o site do Ministério da Cidadania, preparar a GRU e fazer a devolução voluntariamente. Se não fizerem, também terão a possibilidade de responder criminalmente, haverá sanções, porque aí é possível configurar crimes de estelionato, de falsidade ideológica, entre outros.
Doutor Fábio, fala-se também de muita gente que usou CPFs de outras pessoas. Em que percentual poderia, por exemplo, nesses 30 mil que o senhor fala de Pernambuco, em que percentual poderia ser esse tipo de falsidade?
Bom, Geraldo, a gente não tem ainda como classificar esse percentual, porque de toda sorte é preciso que a pessoa que... eu tive meu nome vinculado, mas não fui eu quem fez essa solicitação. Ele teria que fazer uma declaração, e aí também há a possibilidade, e a gente recomenda que eles façam um boletim de ocorrência. A CGU, por exemplo, tem um portal, no seu portal tem lá um link chamado Fala BR, que é um programa nosso de comunicação por meio de ouvidoria, onde a pessoa pode fazer essa denúncia. E aí, cada caso, a gente vai verificar. É preciso que ela comprove que ela foi vítima de fraude, mas de toda sorte, o que a gente tem verificado é que é um número bem residual e não tão alto do ponto de vista de todo esse contingente de pessoas que recebeu. A gente pode falar que é um número pequeno e que, na maior parte dos casos, a situação é indevida e que não foi motivo de fraude.
Ivanildo Sampaio?
Bom dia, doutor Fábio. A gente tem acompanhado, não é, as populações mais desassistidas, sujeitas ao sol, à chuva e à poeira nas filas dos bancos para receber a ajuda que o governo federal resolveu liberar. Muitos deles não recebem e reclamam porque não receberam. Do outro lado, quem não precisa é dono de carro importado, tem iate, tem casa na praia, vai lá e, para usar uma imagem do ministro Ricardo Salles, encontra a porteira escancarada, vai lá e recebe. Não há um controle sobre isso, não se pensou que isso podia acontecer, não se tomou uma medida preventiva para evitar esse tipo de coisa, esse constrangimento?
Bom, excelente pergunta. Na verdade, o que a gente tem aí é uma situação atípica. Não se estaria preparado para um momento de pandemia dessa forma, e o governo tinha que tomar uma medida urgente de atender na maior possibilidade possível a todos aqueles que, de alguma forma, possuíam uma necessidade e seriam afetados. Né? O Ministério da Cidadania, exemplificando, fez a sua parte, só que ele não é detentor de todas as bases de dados possíveis para fazer um cruzamento inicial, imediato, para naquele momento de concessão poder já evitar o pagamento indevido. E a gente está falando, por exemplo, no nosso caso específico, de agentes públicos. Foi preciso, há um acordo de cooperação estabelecido entre a TGU e o TCE, e em nome desse acordo de cooperação nós tivemos acesso à base de dados dos servidores que recebem e são remunerados aqui no Estado. O Ministério da Cidadania não possuía isso, então ele já teria uma dificuldade inicial gigantesca de poder fazer esse cruzamento. E aí é que entram os órgãos de controle para fazer checagens. A gente está falando de um exemplo específico, mas, por exemplo, as bases de dados do governo federal, como as pessoas que estão no exterior, o Ministério da Justiça é quem detém. Então, num determinado momento, é preciso que haja uma cooperação, porque existe informações sigilosas, proteção de dados, a própria LGPD que trata da proteção de dados, ressalva uma série de possibilidades com relação ao acesso. E aí, naquele primeiro momento, onde você estava no dilema de pagar para evitar que pessoas passem necessidades, em nome dessas necessidades venham a ter dificuldades, você teve que tomar uma decisão, a decisão do governo, penso que acertada, foi de pagar. E é claro, a gente, infelizmente, se depara com situações desse tipo. Você parte da primeira linha de que há boa fé das pessoas quando da solicitação e que os cadastros possam estar efetivamente bem alimentados. Mas a gente vê que, de fato, houve inconsistências e a gente pode até chamar, no primeiro momento, de malversação do atributo da lei, que era dar assistência às pessoas com vulnerabilidade social. Mas, claro, a gente agora tenta correr contra o tempo para fazer com que as pessoas que receberam indevidamente já foram todos bloqueados, ressaltam os valores indevidos que foram pagos.
Wagner Gomes?
Doutor Fábio, no mês de junho ainda, logo no comecinho do mês, a Controladoria Geral da União divulgou a lista de todos os brasileiros que receberam auxílio emergencial. E nessa listagem ainda aparece o nome e alguns números do CPF do beneficiário, a opção para denunciar um benefício concedido de forma indevida ou ainda apontar que o próprio cidadão recebeu crédito indevidamente. Eu queria saber, nessas duas vertentes, doutor Fábio, houve uma adesão muito grande na denúncia de quem recebeu o crédito de forma indevida e mais, alguém apontou-se como beneficiário irregular?
Bom, na verdade, até por meio do chamado Fala BR, um programa que a CGU tem e disponibiliza para todo cidadão para poder fazer diversos tipos de denúncias e não com relação somente à questão da pandemia, houve realmente uma busca bem interessante de pessoas que se colocaram como vítimas de fraude ou que desconheciam na íntegra os itens da norma e que, em nome de se receberam devidamente. A gente já está falando de devoluções da ordem em nível nacional, por volta de 40 a 50 milhões. Os últimos registros que tenham são dessas montanhas, é possível que já tenhamos mais. Mas, de fato, nós tivemos, sim, a informação de pessoas que se colocaram como vítimas de fraude e que não haviam solicitado o auxílio emergencial, mas que o seu CPF e os seus dados foram utilizados de forma que eles não saberiam dizer como. E, para isso, nós já estamos fazendo alguns trabalhos de inteligência junto aos demais órgãos de percepção criminal, porque aí se trata de um estelionato, de uma fraude, alguma coisa nesse sentido. Então, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, Estadual, enfim, essas diversas instâncias em conjunto com a CGU já têm realizado atitudes e instâncias de persecução para tentar definir se houve aí algum tipo de associação criminosa, pessoas Bom, enfim, tentar verificar como é que a gente pode identificar quem foi aquele que realizou essa fraude. Há também os registros de pessoas que falaram, ó, eu desconhecia, mas já num montante ainda menor, de pessoas que se autodeclararam, ó, eu pensei que tinha direito e não tinha, estou devolvendo. Mas ainda pode ser um valor que precisa e deve ser aumentado para que a gente possa obter a devolução total, ou pelo menos em grande parte, do ponto de vista da própria iniciativa por parte daquele que recebeu. E ainda esse contingente ainda não é da forma como a gente espera, mas claro, esgotadas todas as questões de boa-fé, esperando que as pessoas devolvam, nós teremos que fazer rogações bem específicas na tentativa de que haja devolução de forma forçosa, inclusive.
Doutor Fábio, um desligado que não tem muito controle da sua conta, que tem um dinheiro razoável, que talvez não note que esse dinheiro entrou na conta por um deslize qualquer. A gente já sabe que o governo não vai punir aqueles que devolverem. Esse que por acaso esquecer, ou não tiver conhecimento de que o dinheiro entrou por um desligamento qualquer, será compreendido?
Não, a todo momento a gente vai procurar abrir espaço para que sejam feitas as justificativas, né? Sempre a nossa ideia inicial do governo é que sempre abra espaço para que, ó, expresso que eu não sabia, recebi, também não havia verificado, é possível, concordo. Há pessoas que, de repente, nem têm controle especificamente das suas contas. Eu tenho bastante, mas, enfim, nós estamos num mundo em que isso é possível. Então, sempre vai haver espaço para o diálogo e para, de boa fé, aquele que entender que recebeu indevidamente possa fazer a devolução, sem que necessariamente a gente tenha que buscar punições. Claro que caso a caso terá que ser analisado. Existem pessoas que agiram de má fé propositadamente. E nesses casos elas podem responder criminalmente. Mas de toda forma a gente sempre imagina que o melhor caminho é o caminho do diálogo e por isso que está disponibilizado a Comissão da Cidadania o link para que as pessoas possam fazer a devolução. E a gente vai fazer o possível para comunicar a todos, informar aqueles que de alguma forma têm. No caso de sócios, vamos fazer comunicações para as empresas, porque a gente tem empresas de todas as ordens, pessoas, empresas de grande porte, com mais de 1.000 funcionários, onde há funcionários que solicitaram, mesmo estando na condição de ter emprego formal. Existem aí associações de advogados, existem hospitais, construtoras, existem várias e várias empresas onde os seus funcionários fizeram solicitação. Penso eu que por entender que possuíam o direito, mas como a lei própria diz, quem tem emprego formal não poderia ser beneficiário. Mas claro, sempre buscando diálogo e entendimento para que seja algo normal, sem qualquer tipo de repercussão a priori punitiva, né?
Para a gente fechar com uma pergunta que o ouvinte está fazendo aqui agora, ele diz: uma pessoa que trabalha numa cooperativa sem vínculo empregatício, que tem uma renda mensal de R$600 e recebeu o auxílio, vai ter que devolver o auxílio?
Na verdade, vai ter que ser analisado caso a caso. São vários critérios. A lei fala em critérios cumulativos. Uma das questões é ter emprego formal. A outra questão é a renda per capita. Teria que ver se a renda familiar per capita faria com que ele pudesse ter esse benefício atendido. Não ser proprietário de empresa, tem uma série de requisitos, Geraldo, que precisam ser analisados caso a caso. Ela pode fazer a solicitação dessa informação pelo caminho que acabei de falar, pelo Fala BR da ouvidoria, ou pelo próprio Ministério da Cidadania para tirar essa dúvida, mas ela terá que elencar uma série de situações que comprovem as situações. De pronto, eu não vou dizer que ela não teria que devolver, mas no caso concreto, o fato de ter emprego e não ter afetado a sua situação em nome da calamidade já me traz a informação inicial de que provavelmente ela não teria direito. Porque a ideia do benefício e da norma é aqueles que foram afetados e tiveram sua situação financeira maculada e não estão em condições de manter a sua família em nome da pandemia, serão assistidos. Aqueles que não tiveram, como o caso dos agentes públicos, modificar a sua situação financeira, ainda que possam ser famílias que não tenham tanta renda, mas não têm direito porque, via de regra, não foram afetados diretamente pela pandemia. Então, terá que ser analisado caso a caso, em situações como essa, e eu, nesse caso específico, eu acredito que seria o melhor caminho ela fazer essa comunicação por meio do Fala BR, que é um programa da ouvidoria da CGU, e a gente analisar caso a caso.
Pronto, a gente agradece ao Dr. Fábio Araújo, superintendente da Controladoria Geral da União em Pernambuco. As pessoas agora ficam sabendo e cuidado, essas traquinagens dão problemas. Desde a noite de ontem, o grande assunto no Brasil é com relação a essa decisão do Facebook de excluir um montão de gente e alguns, um grande número de gente apoiadora do presidente Bolsonaro, e até o próprio presidente teria sido excluído. As manchetes são todas: alvo de ação do Facebook, trabalha ao lado do presidente, integra gabinete do ódio. Essa é uma manchete. Tem outra: governo questiona Facebook e diz que a remoção de contas não é perseguição. A manchete desse momento aqui do Facebook liga assessor do Planalto a ataques e opositores de Bolsonaro. Se você pegar o Jornal do Comércio de hoje, a manchete principal também trata desse assunto. Marcelo Tais é um especialista há muito tempo nesses assuntos de mídia social, de Facebook, e ele já fez um comentário, a gente vai mostrar para vocês, depois passa para os nossos amigos. Marcelo Tais.
A notícia é muito relevante e traz uma novidade. Desta vez, não estamos falando de fake news. Estamos falando de um procedimento técnico. O que o Facebook identifica desta vez não é o conteúdo que está sendo espalhado, mas a forma como indivíduos se organizam para criar perfis, páginas e grupos e espalhar conteúdo sem se identificar, sem serem notados pelos investigadores de fake news que atuam lá dentro do Facebook. É bom lembrar que essa plataforma tem quase 2 bilhões de usuários no mundo e tem muita gente lá tentando combater essa praga. Esse tipo de comportamento tem até nome e sigla, é CIB, Coordinated Inauthentic Behavior, comportamento inautêntico coordenado, que é o que aconteceu dessa vez. Eles identificaram aliados do presidente Bolsonaro que atuavam em conjunto, escondendo suas identidades e de uma forma muito estratégica, coordenando todas essas páginas, atingiam milhões de pessoas. Acontece uma coincidência curiosa essa semana, onde os aliados do presidente Bolsonaro se movimentaram por uma nova rede social norte-americana chamada Parler. E ela foi criada justamente com o intuito de acolher pessoas que estavam se sentindo censuradas no Twitter. Censurada é modo de dizer, o Twitter estava marcando quando ele achava que havia ali uma informação que não era de boa qualidade, como aconteceu com o presidente Trump e como aconteceu com o presidente Bolsonaro. O que é importante nós concluirmos disso tudo é o seguinte: nós vivemos sim uma era onde é fácil espalhar notícias e principalmente informações que não são de boa qualidade. Mas a notícia tem perna curta e a velocidade com que ela pode ser identificada e denunciada, como foi dessa vez no Facebook, é igualmente rápida.
Ivanildo Sampaio, está explicado ou você acrescenta alguma coisa?
Eu acho que explicou bem, não? Isso, de certa maneira, inibe o chamado gabinete do ódio. Não é que não tem mais como se esconder e dizer que não é de lá que estão saindo as notícias que não são verdadeiras. Eu acho que isso põe um certo freio, não é? E deixa o pessoal de orelha em pé. Eu não posso fazer, porque se eu fazer, eu vou ser descoberto. Se eu for descoberto, eu posso responder por um crime. Eu acho que a medida foi boa e já devia ser tomada antes.
Adriana?
Veja, Geraldo, a gente tem a falsa ilusão de que o Facebook, a minha página do Facebook, eu administro ela do jeito que eu quero, botando pública, botando privada, e eu boto as fotos da minha família, e eu boto os meus trabalhos, os meus amigos. Só que por trás disso existe uma empresa privada criada por um cidadão chamado Mark Zuckerberg, que administra tudo isso, tem todos os nossos dados, já respondeu inclusive por isso, por vazamento dos nossos dados, e mais do que isso, ele vai responder se estas páginas forem usadas de forma criminosa, porque em última instância há uma administração e uma responsabilidade sobre isso. A falsa ilusão de que a internet é uma terra de ninguém, ela é muito poderosa, mas é uma terra com dono e precisa ser uma terra com responsabilidade. Então, quando eu vi, acho que o Flávio Bolsonaro, um dos filhos do presidente, dizer que isso é um atentado à democracia, porque não permitia o livre manifestar das pessoas. Atentar contra a democracia, sob o meu ponto de vista, é quando você espalha notícias que não são verdadeiras e trata-as como se fossem. Wagner, aí isso eu acho gravíssimo.
Uhum. Wagner? O Geraldo, a Adriana toca num ponto importantíssimo e fundamental para quem trabalha com comunicação: responsabilidade. Né? Evidentemente que eu discordo de que tenha que haver em todos os países um controle estatal sobre o que é responsabilidade. Quem deve controlar a questão de responsabilidade é, de fato, a sociedade. E nesse caso, o Facebook está claramente atendendo a uma pressão da sociedade através dos seus anunciantes, porque grandes anunciantes, se você lembra muito bem, pressionaram ou vem pressionando o Facebook. Enormes, gigantes da publicidade, como por exemplo a Coca-Cola, estão pressionando o Facebook a adotarem medidas de respeito às pessoas, de respeito aos direitos do cidadão. Então, a partir dessa pressão, o Facebook, que até então era de fato uma terra de ninguém, você poderia colocar o que você quisesse, adotou essas medidas para que, como os veículos regulares de comunicação, como jornais, as emissoras de rádio, de televisão, os portais online, então todos esses veículos têm como princípio a responsabilidade. Eu sou o responsável, todos nós somos responsáveis por aquilo que a gente publica. Então você não pode permitir que no seu veículo de comunicação, seja ele um veículo online, seja ele um veículo de internet ou um veículo regular, alguém possa utilizar desse veículo para fazer ataque gratuito à honra das pessoas, né? Atacar as pessoas gratuitamente e também utilizar-se de mentiras para levar sua mensagem. Então o Facebook está adotando essa postura agora, depois dessa pressão que sofreu, e essa postura, Geraldo, do Facebook, de ter apresentado esse relatório ontem, que sacudiu aqui a República, já começa a surtir efeitos, porque nós temos várias frentes investigando notícias falsas da internet, as famosas fake news. Por exemplo, a CPI, que investiga as fake news, vai solicitar já ao Facebook o material de contas falsas removidas da rede que eram ligadas à família Bolsonaro. A comissão, inclusive, deve voltar a funcionar já um mês que vem. E o primeiro a apresentar requerimento foi o senador Randolfo Rodrigues, que é da rede do Amapá, que pediu que o Facebook, inclusive, preserve todo o conteúdo disponível das páginas ligadas a esse esquema. E tem outras frentes também. Por exemplo, nós temos o inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal. Nós temos também a lei das fake news, que está ainda em tramitação no Congresso Nacional, e temos um processo, ou vários processos, contra a chapa Bolsonaro-Mourão no Tribunal Superior Eleitoral. Então deve haver uma comunicação entre esses órgãos, e nós devemos ter consequências muito graves ainda a respeito dessa revelação feita pelo Facebook. E aqui eu quero aproveitar para alertar as pessoas que nos escutam agora, e repito, nós que trabalhamos em veículos regulares de imprensa, nós temos o preceito fundamental da responsabilidade. Repito, nós somos responsáveis por aquilo que a gente publica. Então, existe uma variante que determina tudo que é publicado antes de que, por exemplo, alguém provoque a justiça para tomar alguma atitude. Essa variante é o tempo. O tempo apareceu agora e mostrou que muito daquilo que você consome na internet, muita coisa mesmo, é mentira. Então, é verdade que essas pessoas que trabalhavam publicando essas mentiras não vão arredar o pé nem tão cedo. Mas você, que consumiu esse tipo de informação. Faça um exame, reveja o que você lia, reveja o que você escutava e perceba agora de onde vem, qual a fonte do material que você consumia e perceba que você estava consumindo, na verdade, notícia falsa. Então, o tempo dá a resposta para tudo, Geraldo.
Com relação ao Plano Real, nós tivemos no momento, inclusive, que o plano está perto de aniversariar, o pessoal do PSDB está preparando umas homenagens, e antes da homenagem chegou o ministro Paulo Guedes dando uma lapada no Plano Real. O Plano Real tem, inclusive, um fazendo história aqui de Itamar Franco, foi do governo Itamar Franco que esse plano foi implantado, todo mundo sabe da participação de Fernando Henrique no plano, mas o governo era de Itamar Franco. Escute, Itamar.
Rádio Jornal, a estação primeira da notícia, fazendo história.
O Real é a conquista política de todo o povo brasileiro, exausto das injustiças, que a inflação agrava. Só o povo, com a sua vigilância e seu empenho ético, poderá assegurar-lhe êxito permanente.
Rádio Jornal.
Bom, nós já estamos com o economista Sérgio Buarque. Mas, Wagner, você se lembra mais ou menos as palavras do ministro com relação ao plano? Diz que o plano foi feito para favorecer a bancos, etc. e tal.
O ministro atacou o Plano Real, né, Geraldo? Eu acredito, na verdade, que Paulo Guedes está buscando apenas uma cortina de fumaça para tentar justificar a inoperância do ministério dele, que ele vendeu-se aí como sendo um liberal inveterado, que ia recuperar a economia, que o Brasil ia crescer, e a gente está vendo aí uma estagnação total. É claro que temos aí, nós temos aí uma questão muito séria devido à pandemia, né? Então, a pandemia, claro, derrubou a economia do mundo todo. Mas antes mesmo da pandemia, qual era a resposta da economia do Brasil? A gente não viu nenhum resultado, nada. As reformas ficaram empacadas no Congresso. A reforma da Previdência, que foi aprovada, eu acredito que porventura do próprio Congresso, que foi atrás, mesmo se arrastando durante o ano inteiro, mas o resto está tudo parado. A gente não vê nenhuma ação da economia e o resultado é esse que estamos vendo aí.
Doutor Sérgio, achou estranha essa posição do ministro ou ele pode ter razão em algum aspecto?
Geraldo, na verdade, não tem nada de estranho. O Paulo Guedes já foi contra o Plano Real lá atrás. Quando foi lançado, ele era um dos que criticava. Aliás, quem criticava com destaque era o PT, Paulo Guedes e o Bolsonaro, deputado federal na época. Estavam juntos dizendo que era um estalionato eleitoral, que era só para ganhar eleição, etc. Agora, o problema do Paulo Guedes principal é porque ele tem uma ideia fixa de que o Brasil é um país com um sistema social-democrata e ele diz que quer destruir. Ele quer fazer as reformas, ele disse isso. Vamos fazer as reformas, reforma do Estado, para acabar com a social-democracia no Brasil. Mas não tem social-democracia nenhuma. Social-democracia não é distribuição de renda. É distribuição, principalmente, dos grandes, do que eu chamo, ativos sociais. Saneamento. O Brasil tem 100 milhões de pessoas sem acesso ao esgoto. Que país, que social-democracia é essa? Educação. O Brasil está nos penúltimos lugares no ranking de notas. Então, social-democracia é principalmente educação, saneamento. Claro, tem um componente de renda, mas isso na social-democracia é marginal, porque o que garante o bem-estar social são esses ativos, educação, saneamento, saúde. Então, na verdade, ele tem uma resistência ao PSDB que vem de longe e que se consolida agora. Agora, é preciso chamar a atenção que boa parte da agenda de reformas que o Paulo Guedes está trazendo começou com o PSDB no primeiro e segundo governo de Fernando Henrique Cardoso. Desestatização, reforma da Previdência, que foi feita pequena, a reforma administrativa, tudo isso é herança de um projeto, de uma agenda do PSDB lá atrás, que fez, inclusive, com o PSDB apoiar o Paulo Guedes nos primeiros anos. Eles romperam agora. Entendeu? Então, o Paulo Guedes está muito equivocado. Eu acho que o Wagner tem razão. Ele fica precisando se defender da fragilidade do seu ministério, das dificuldades de implementar realmente as reformas, não por falta de apoio político, que ele conseguiu aprovar no Congresso uma reforma da Previdência muito difícil, muito complicada. E só para terminar, a questão da reforma tributária, que é uma das principais coisas a serem feitas nesse país, inclusive para rever a situação do Estado brasileiro. A União até agora não apresentou nada. Quem tem proposta de reforma tributária são os deputados e senadores, com apoio dos governadores, quase unificado, quase consensual, e a União não apresenta nada. E diz respeito a um tipo de tributação, um tipo de imposto, que é essencialmente federal, que é o imposto de renda, que é um imposto extremamente injusto. Então, esse é o perfil do Paulo Guedes nesse momento. O PSDB apoiou, em certo momento, eu mesmo em vários artigos, não sou do PSDB não, meu. Vários artigos defendi a reforma de Paulo Guedes, ele não fez, ou fez muito pouco, bateu cabeça, perdeu agora um dos melhores quadros dele, que é o Mansueto de Almeida, e aí fica querendo jogar para a plateia, fazendo crítica, dos eventos mais significativos da história econômica brasileira recente, que foi o Plano Real, que acabou com o monstro da inflação.
Ivanildo, você entendeu?
Entendi, eu conheço bem sério. Ô Sérgio, me diga uma coisa, o ministro Paulo Guedes é apontado como seguidor fiel, quase fanático, da chamada Escola de Chicago. Mas parece que essa Escola de Chicago anda meio por baixo do resto do mundo. Ele não estaria meio desatualizado?
Veja, aí tem um detalhe importante que é o seguinte. As reformas que Paulo Guedes tenta implementar, que seriam inspiradas no liberalismo econômico, na Escola de Chicago, elas são necessárias. Agora, elas são necessárias, não, como ele diz, para acabar com a social-democracia no Brasil. Elas são necessárias para recuperar a capacidade do Estado de investir, do meu ponto de vista, precisamente para poder construir uma sociedade mais justa que se aproxima das propostas da social-democracia. O problema do Brasil hoje é que o Estado está falido e ele tem razão em querer reestruturar. Eu acho que ontem saiu um artigo meu no Jornal do Comércio que diz, olha, as reformas foram adiadas, mas elas têm que voltar e vão voltar mais importantes ainda, porque vão precisar recuperar um Estado que, se já estava ruim, agora está cambaleando. Né? Então, eu não sou contra as propostas de reforma que têm uma inspiração liberal, mas é como um propósito de fazer depois um Estado investir fortemente. Essa polêmica de Estado máximo, Estado mínimo, é uma grande bobagem. Na verdade, eu tenho dito o seguinte, a gente precisa de menos Estado na atividade produtiva, por isso eu sou a favor da desestatização, mas precisamos de muito, muito, muito mais Estado nos investimentos sociais, na educação, no saneamento, mesmo com parceria privada. A gente precisa de muito mais Estado. Agora, não é mais ou menos Estado, é mais ou menos Estado aonde? Em que funções? Em que áreas? Então, na área social, na área desse que eu estou chamando dos ativos sociais, precisa de muito mais Estado. Agora, para isso, precisa tirar ele de atividades que o setor privado pode tocar. Isso eu convirjo para as ideias das reformas liberais que ele está trazendo. E acho que continuam válidas, continuam atuais.
Adriana Vitor, o Plano Real lhe fez bem ou lhe fez mal?
Deixa eu usar a pergunta que eu estou preparada para ela aqui, Geraldo. Eu sigo torcendo para que, qualquer que seja o plano, ele faça bem a todos os brasileiros. O que me estranha, professor Sérgio, é que lá atrás, durante a eleição, o ministro Paulo Guedes foi uma espécie de cartão de visitas do atual presidente e o aproximou do empresariado, de pessoas com articulação no mundo político e econômico. E a dureza dessa carta do pernambucano Bruno Araújo, presidente do PSDB, onde ele diz textualmente que o ministro Paulo Guedes é um ministro da semana que vem nós vamos, que vem sempre adiando as coisas que se propôs a fazer, e encerra dizendo, ficam as perguntas, o que Paulo Guedes tem para mostrar, o que o atual ministro da Economia está esperando para começar a fazer alguma coisa pelo Brasil. Em que momento se deu essa ruptura? O senhor falou já sobre isso, mas eu queria perceber melhor. Em que momento Paulo Guedes deixa de ser esse ministro que se esperava que ele fosse?
Veja, eu acho que o PSDB, nos primeiros momentos, apostou que o Paulo Guedes ia trazer de volta a agenda que foi do PSDB lá atrás. Exatamente o que chamava a atenção, desestatização, reforma da Previdência, reforma administrativa, reestruturação do Estado. Isso estava na agenda dele. O PSDB chegou até a se envolver em apoiar o ministro, ou pelo menos parte dele, chegou a participar do governo Bolsonaro, no que se queimou muito. E agora o ministro vem desqualificar, e já antes dizia isso, não, a gente quer acabar com a social-democracia. Então, eu acho que essa ruptura estava se desenhando. E aí veio essa declaração. A ruptura foi agora, porque, como vê essa declaração, o Bruno Araújo teve que reagir em nome do partido, fazendo esse escarcéu, para dizer, não, nossa história tem um marco forte, que deve ser Itamar Franco, mas foi conduzida por Fernando Henrique Cardoso, depois do seu governo, a partir de uma concepção dos economistas mais brilhantes desse Brasil na época, e foi o Plano Real. A inflação no Brasil vinha há décadas, herdeira da ditadura, e a gente vinha mais décadas com uma economia praticamente sem poder funcionar. Chegou a inflação de 80% ao mês, isso comia, corroía a renda da população. Então, foi um evento com enorme significado. Ele queria desqualificar e diminuir a importância disso. É um absurdo. E aí a reação tem um componente meio emocional. E, de fato, avançou para um terreno de ruptura completa com o Paulo Guedes. Mas eu entendo que, se houver novas iniciativas dirigidas para as reformas que me parecem necessárias, partidos que concordam com isso têm que apoiar, independente de não gostar da figura, menos ainda do governo, né? Mas eu acho que tem que apoiar como apoiaram a reforma da Previdência. Então, essa é uma coisa delicada. Não se apoia o governo, não se apoia o Guedes, mas reformas que sejam bem encaminhadas, e principalmente se ele lançar uma proposta complementar à reforma da Previdência, que a grande lacuna, na verdade, de Paulo Guedes é não ter uma proposta que se afine com um projeto consensual de reforma tributária, que está pronto no Congresso.
Ô Geraldo, oi. Só para complementar, você me perguntou no começo qual seria a frase que teria dito Paulo Guedes. Ele disse o seguinte: se o Plano Real fosse tão extraordinário, o PSDB não teria perdido 4 eleições. É bom lembrar que Fernando Henrique Cardoso, no esteio do Plano Real, foi o único presidente eleito e reeleito no primeiro turno. O único até hoje.
Bom, a gente agradece ao doutor Sérgio a participação, aos amigos também. O tempo voou e terminou o Passando a Limpo.
Passando a Limpo.